Então vamos que vamos! Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o homem que não é das trevas e também não virou um gato, Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Caraca, acabou o mês, hein?
Com a gente aqui também, nem o Ruben Zewald assistiu tantos filmes como ele esse mês, Marcelo Pereira.
E aí, amigos, tudo bem? É, rapaz, esse mês eu fui um rato dedicado, cara. Eu vi filme pra cacete. Então fique com a gente, porque o cast de hoje está sensacional.
Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você está perdendo, porque já tiveram outros episódios geniais. Procure os episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem também no nosso Twitter, @ratos_cast. E pelo nosso e-mail, que o Marcelo Pereira vai dizer agora.
ratoscast@gmail.com.
Muito bem, e também contato@ratosdecinema.com. Você pode também falar com a gente. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Você precisa conhecer o Castbox, aplicativo rápido e fácil, 240 mil podcasts, 16 mil rádios, tudo gratuito, muito legal. Entra lá no site deles, castbox.fm. Você pode baixar também pelo App Store e pelo Google Play. É a melhor experiência se você quer qualidade em música, rádio e podcasts. Nosso tema de hoje, como nós sempre fazemos todo mês, serão os filmes, as estreias do mês de setembro, o mês eleitoral, um mês recheado de estreias variadas. No final do cast, fique com a gente, porque nós teremos a ratoeira desse mês.
Ah, surpreendente!
Que foi vista pelo Maguinho. A gente teve uma votação no nosso site, novamente, nesse mês, para escolher a ratoeira. O Maguinho, além da ratoeira que foi escolhida por nós, ele viu todas as opções que foram indicadas.
Ai, ai.
Ele abusou, eu acho que ele não entendeu a regra da votação.
Eu acho que foi isso, eu fui entender depois, cara, mas enfim.
Ele vai falar de todos os filmes, e inclusive da ratoeira, então fica com a gente. E nós vamos escolher uma ratoeira dessa vez pro nosso querido amigo Maciel, que será a vítima desse mês.
Eu espero que você fique mesmo.
Principalmente não, pior, na hora de ver o filme, cara.
É que eu não tenho a menor ideia do filme que vocês vão dar. O Marcelinho falou, dá uma olhadinha lá que a gente escolheu a dedo, um filme que é a sua cara, que vai fazer você sofrer. E eu não consigo imaginar o que que é, cara. E pior que eu sei que em novembro tem muita coisa ruim estreando.
Então continua assim, porque a surpresa vai ser mais impactante.
Aguarde e confie. Renatão, você diria que esse mês de setembro foi um mês relevante pro ano maravilhoso de 2006 no cinema?
É, eu não diria relevante em qualidade. Assim, não acho que ele foi um mês primoroso, mas eu acho que vão ter vários filmes aqui que a gente ainda vai conversar um pouco sobre ele no final do ano e fazer menções. É um mês que estreou vários filmes que a gente pôde conversar, né? Numa mesa de bar, uhum. Enfim, eu acho que foi um mês relevante e a expressão, né? Filmes de expressão que chegaram nesse mês.
Eu diria que o mês de setembro costuma ser, né? Historicamente costuma ser o último mês antes dos filmes pré-Oscar. Aqueles filmes que a gente já começa a debater. Então. Maguinho, como é que foi o mês pra você?
É um mês que se baseia mais na quantidade do que qualidade. Quando você tem muita quantidade, estrearam 50 filmes no mês. 50. É muito filme, né?
Eu vi bastante. Você sabe porque você viu todos, né?
Você viu 48.
Com muita quantidade, você consegue tirar aí uns 10, 15 filmes interessantes.
É, não bastante, mãe.
Não foi um filme relevante de premiações. Mas eu acho que pro ano, cara, um ano que tá até agora caminhando bem, bem aquilo que nós imaginávamos, é um mês que a gente vai conseguir tirar aí alguns filmes legais, sim, que vamos comentar agora.
Comparado ao mês passado, que foi uma draga, a gente concordou.
Mês passado foi.
Esse mês eu achei que, concordo com o Renatão, não tiveram filmes extraordinários, mas tiveram filmes mais interessantes, né?
Mas em comparação com o mês passado, qualquer mês é alegria, né, cara?
Com certeza, com certeza. Maguinho, por favor, vamos começar com a sua surpresa do mês. Qual foi a grande surpresa?
Cara, como eu sempre tento escolher a surpresa na hora pro público.
Pra ser uma surpresa até pra você, né?
É pra mim. E eu fiquei na dúvida de uns 4 filmes desse mês. A surpresa foi o filme que mais tocou o meu coração. A surpresa vai ser o Pete's Dragon, ou mais conhecido como O Meu Amigo Dragão. Eu não sabia que era uma refilmagem de um filme de 70, 77.
Eu achei que esse filme era um filme pra criança.
É
uma animação da Disney dos anos 70.
Eu não sabia não. que filme lindo, cara. Numa boa. Convido a todos, todos vocês, quem não viu, o cara amigo ouvinte. Super emocionante. A história, basicamente, é de uma criancinha que sofre um acidente, os pais morrem, ela cai numa floresta e ela é agraciada e salva por um dragão, que é um ser mítico daquela região. Formam uma amizade imprópria por 6 anos. Lembra muito História Sem Fim. Quem viu, eu adorava História Sem Fim. Lembra muito o Gigante de Ferro, também, com uma amizade improvável.
Lembra, e Gigante de Ferro também me lembrou muito esse filme.
E deliciosa. Eu vou confessar que eu chorei muito, chorei em várias cenas. O dragão, cara, como a Disney consegue fazer isso, né? Ela desmistificar um personagem mítico mais pro lado do mal e transformar num personagem com a cara de um Golden Retriever, né? De um cachorro que é totalmente amável, com atitudes de cachorro, totalmente domesticável, entendeu? Cara, o filme é pra ser visto pela família. Eu gostei muito do filme. Recomendo. E é minha grande surpresa.
Renatão, você também viu o filme? Você chorou também, não?
Não, não chorei, não. Eu achei exatamente isso. Ele é um filme bem familiar. É, tem uma boa atuação geral, especialmente do Robert Redford. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele tá muito bem no filme. A curva fora ali é o Carl Urban, que acho que qualquer um podia fazer o papel dele. O dragão, como o Marcelo disse, é de encher os olhos, é muito bem feito e extremamente carismático. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que faltou pra mim era exatamente a relação do Pete com o Elliot, que é o dragão. Teve pouco dos dois juntos pra você comprar tanto a questão do meu amigo dragão. Mas no geral, o filme é muito bom.
Vale a pena.
Eu recomendaria. Vale a pena, sim.
Renatão, sua surpresa, então, fala pra gente.
Cara, a minha surpresa foi uma real surpresa. Porque eu nem esperava assistir esse filme. É o filme novo do Mel Gibson chamado Herança de Sangue.
Rapaz, sério?
É, ele não é um filme primoroso, mas eu me diverti e tive do filme algo que eu não tinha há muito tempo. Um bom filme do Mel Gibson. Brevemente, que a história é, ele é um ex-prisioneiro, ex-alcoólatra, vive meio que abandonado da deriva, buscando recomeçar a vida.
Ou seja, Mel Gibson, né?
É, mas, exatamente. Mas tudo vai pra água abaixo quando a filha dele procura ele, quando ela tá envolvida numa série de problemas. O filme é super B, mas eu fui surpreendido exatamente por isso, pelo Mel Gibson, pela entrega dele ao personagem, sabe? Eu achei que ele teve uma atuação muito boa e há tempos que eu não via isso dele. Muitas vezes ele parece até um animal, sabe? Eu acho legal, eu acho que ele é um filme de ação, mas por trás da ação dele tem todas as questões de relacionamentos, especialmente do personagem dele com a filha e com o personagem do William H. Macy. Então eu acho que dão pontos dramáticos no filme, puxados especialmente pela atuação dele, sabe? Não é um filme espetacular, como eu mesmo já disse. No segundo ato eu acho que ele perde um pouco do ritmo, mas ele é um filme interessante ainda assim. E eu me surpreendi porque eu realmente não esperava nada por ele.
O Maguinho, você viu também, né?
Vi, cara. Eu achei o filme correto. Achei o filme correto.
É, eu também não... Eu tô mais nessa linha também.
Tem uma boa fotografia. Achei Mel Gibson tá bem, né? É, achei legal, achei um filme nota 6, assim.
Eu também, se for mais pra essa linha, eu tava até pensando aqui, Renatão, de todos os filmes que eu vi esse mês, o filme mais fraco que eu vi, eu coloquei o Herança de Sangue, porque eu esperava um pouquinho mais, eu gosto do Jean-François Richer, que dirigiu o... Aliás, eu sou o único cara que gosta desse filme, tá? Que é o Assalto ao 13º Distrito. Eu acho o filme legal, é um filme guilty pleasure, né? Eu tava esperando até um pouquinho mais desse filme. Acho legal a atuação do Mel Gibson, só que eu acho que a história não desenvolve tanto. A relação dele com a filha é muito boa. A garota que faz a filha dele é muito boa, aliás.
É verdade.
Mas a conclusão da história... Eu fiquei um tempão discutindo até com alguns amigos, assim, a conclusão dessa história. E eu não sei, eu fico em dúvida, às vezes, um pouco da mensagem que o Richer queria passar com aquela conclusão ali. Como você falou, é um filme B. O filme não podia ir além do que ele realmente era.
Exatamente. Mas... Eu acho que o filme, ele trabalhou com o que ele podia.
É.
Sabe? E o que
é uma pena, ele poderia ser um pouquinho mais.
Poderia, o que me surpreendeu, o que me deu esse fator surpresa do mês, era que realmente é um filme que eu não esperava nada, eu não esperava nem que eu fosse assistir esse filme.
Sim.
E até pela surpresa de ver o Mel Gibson em uma boa atuação, coisa que a gente não vê há muito tempo. Ele não é uma obra incrível, como eu já comentei aqui, mas é um filme que me surpreendeu.
Olha só, a minha surpresa do mês, o Renatão também viu, é um dos poucos filmes que o Maguinho não viu esse mês. É um filme chamado Cães de Guerra, War Dogs, do Todd Phillips.
Esse filme passou.
Ele passou, assim. Foi exatamente isso que aconteceu com esse filme. Ele passou, assim.
Engraçado, porque eu consegui ver ele na segunda semana. Eu achei que ele não ia estar nem na segunda semana. Eu não esperava que o Todd Phillips fosse fazer um filme tão sério.
Eu sei que você ia falar isso.
Tão sério na carreira dele. Todd Phillips, pra quem não lembra, é o diretor da trilogia Se Beber Não Case.
Uhum.
Sinceramente, eu fui ver esse filme porque eu gosto dos dois atores principais, que no caso é o Jonah Hill e o Miles Teller. Eu não sabia muito sobre a história, eu tinha visto o trailer há muito tempo atrás. Achei muito interessante, é um filme baseado numa história real, de dois rapazes que vendem armas. O Jonah Hill contrata o Miles Teller, que é um amigo de infância, pra trabalhar com ele. Eles começam a vender arma pro governo. Arrumam maneiras obscuras de vender as armas. Contando assim o filme, você vai lembrar do filme do Nicolas Cage, O Senhor das Armas, né?
Esse daqui é muito legal, né?
Que é um filme muito bom. Várias vezes ao longo do filme eu tava lembrando esse filme. Por ser uma história real e ter momentos que você pode falar assim, nossa, será que isso realmente é verdade? Ele segura o espectador. Então eu achava que fosse ver uma comédia meio boba. E o filme não parte pra esse lado, apesar de ter o Jonah Hill. O Jonah Hill tá no papel até bem
Jonah
dramático,
Hill surtado, né? Mas surtado.
Surtado.
O jeito que ele ria. Eu, particularmente, não esperava que ele fosse ser uma comédia. Era isso que me animava com esse filme. Porque, não só eu sou fã da dupla de protagonistas, mas eu gosto do trabalho do Todd Phillips. E eu queria muito tempo que o Todd Phillips arriscasse um trabalho assim, num filme desse tipo.
Uhum.
E a comédia do filme se encontra exatamente na questão dos exageros,
os
muitas
absurdos,
vezes, do personagem do Jonah Hill. E dos absurdos da história. Que, às vezes, eles estão fazendo coisas simples que, de repente, elevam as situações para níveis que beiram o absurdo. E é isso que gera a situação cômica. E eu tive uma
decepcionada,
uma decepcionadinha com
o
final.
Eu sinto que ele, assim, no final do segundo ato, e principalmente no terceiro ato, ele vai muito para a história real. E nem toda a história real tem um final climático. Assim.
Uhum.
Então, do cinema de Otávio, eu reparei que muita gente saiu meio broxada também. Mas eu curti, porque eu achei interessante que ele teve coragem de fazer de deixar o final realmente como ele foi. Principalmente uma história dessa, que aqui no Brasil a gente pode não conhecer tanto, mas lá nos Estados Unidos, me parece que esses dois rapazes, eles ficaram bastante conhecidos lá, pelo que eles fizeram.
Eu fico pensando em duas coisas. Uma que eu quero comentar aqui rapidinho, que é a participação do Bradley Cooper, que eu acho que ele tá excelente.
Sim. Surpreendente, eu nem sabia que ele tava no
filme. Ele tem pontos, assim... Ele não aparece muito, mas as cenas que ele aparece, ele tá ótimo. E a questão da direção do Todd Phillips, cara, eu acho que ele tenta puxar muito pra uma coisa mais street, mais mafia. Eu acho que ele se espelha muito na direção dele de filmes mais modernos do Scorsese.
Uhum.
Mas eu concordo com você, o Cães de Guerra, ele é legal, mas acho que não saí tão empolgado quanto eu achei que eu fosse gostar, mas ele é um filme legal também, recomendaria.
Olha só, Maguinho, como eu falei lá no início do cast, você procurou ver praticamente tudo que estreou, e as opções da Ratoeira, você viu quase todos, menos um, que foi o Bebê de Bridget Jones, que você não viu.
É verdade,
Fala pra gente, então, de Gênios do Crime e Torrica. Algum deles é bom? Fala pra gente.
Não, o Torrica, eu ri bastante, não é ruim, e o Gênios do Crime é muito fraco. Se alguém quiser ver mais a fundo, eu tenho algumas críticas desses dois filmes no site Rota Cult, que tem uma parceria com o nosso Ratos Cast.
Então, e o Maguinho é o nosso crítico oficial lá do Rota Cult.
Quem quiser ver um pouco mais sobre o filme, é só entrar lá e ler. O Gênesis do Crime, cara, eu achei muito sem graça. Baseado no que o nosso caro Renatão, que é um cara excelente em comédia, fala, que é o seguinte: um filme de comédia que não te faz rir, tem algo errado. E o filme faz isso, cara. Tem uma direção, muito, muito ruim, uma edição pior ainda, baseada em uma história real, de um roubo, de um carro forte, que para por aí, porque o resto você não tem como conceber que aquilo ali aconteceu. Pega carona nas três atrizes do Escasso Fantasmas, né? E tem o Zach Galifianakis também, tem o Owen Wilson. Cara, é tudo desperdiçado, um roteiro bagunçado pra cacete, entendeu? Como eu falei, uma direção...
Tecnicamente é um elenco até muito bom.
O elenco é bom, cara, mas quem estraga o filme não são nem as atuações, que então é tão ok, mas tem uma direção do Jared Harris muito ruim, né? E um roteiro completamente sem sentido algum. Então, assim, eu achei muito sem graça, não gostei de forma alguma, dei uma nota 4 pro filme e já tô adiantando que é o pior filme do mês pra mim.
Ah, né? Foi é, esse então. Nem a Ratoeira foi.
Não é nem a Ratoeira, é Gênesis do Crime. Beleza. E agora, o Torrica, cara, também tem minha crítica lá no site Rota Roots, quem quiser ver um pouquinho mais. Eu ri pra cacete, gente. Eu assumo que eu ri pra... Tem umas quatro cenas muito boas, entendeu? Uhum. Rapidinho, pra quem não conhece, é a história da Selminha, que é a Samantha Schmutz, que tá solta. E dali ela recebe uma proposta totalmente bizarra, entendeu? De um tio, avô, se ela conseguiria gastar 30 milhões em um mês. Sendo que ela não podia obter nada em benefício próprio e nem contar pra ninguém. O cast de atores, cara, está muito legal. O Adnet faz a melhor participação dele em filmes. Tem a melhor cena do filme é com ele. Tem atores também que estão ótimos. Então, assim, é um filme, cara, que se você se despir do todo o preconceito que eu tinha e que eu tenho também, né, que nós temos com essa Globo chanchada que assola os nossos cinemas, se dispa disso, vá, entendeu? Que eu garanto que você vai se divertir. Eu gostei do filme, cara, e recomendo.
Muito bem. Esse é o Torrica, que é um filme nacional. Mudando drasticamente de cenário, eu queria também botar num balaio as duas grandes estreias desse mês, quer dizer, vamos dizer, os filmes mais caros desse mês, foram Star Trek, que estreou logo na primeira semana, né? Star Trek Sem Fronteiras, o terceiro episódio dessa nova trilogia, essa nova série Star Trek, que foi iniciada pelo J.J. Abrams, que é um diretor que eu sei que você gosta. Né? Nova roupagem, dessa vez dirigida pelo Justin Lin, do Velozes e Furiosos, e a gente teve também O Lar das Crianças Peculiares, do Tim Burton, dois filmes que lá no começo do ano, muita gente já tava falando, né? Até pelo nome dos diretores que estavam por trás. Queria que você falasse pra gente se algum dos dois vale a pena.
Olha, falar primeiramente do Star Trek, que foi o primeiro filme do mês que eu assisti. E já adianto que foi o meu filme favorito do mês. Eu fiquei na dúvida se eu colocava ele de surpresa também, porque eu tava com muito pé atrás desse filme. Eu não sou um conhecedor e fanático pela saga, respeito muito a saga Star Trek, mas eu passei a conhecer mais e me interessar e procurar mais após os filmes de J.J. Eu gosto muito dos filmes dele, especialmente do primeiro filme. E como eu me diverti vendo esse filme no cinema, assim, foi uma despretensiosa aventura sci-fi, sabe? Uhum. Como há tempos eu não via. Era como se eu estivesse vendo um filme da Sessão da Tarde, sabe? Uhum. Mas eu digo isso da melhor maneira possível. Ele é muito bem dirigido pelo Justin Lin, especialmente nas partes de ação. Apesar que eu acho que algumas cenas, elas parecem que são reaproveitadas dos Velozes e Furiosos. Tem uma cena de...
É
que eles saltam. No próprio trailer tem isso. Tem uma cena que o Simon Pegg, ele pula e se agarra na montanha. Eu já vi isso em Velozes e Furiosos.
A cena da moto também.
A cena da moto que o Kirk pula e pega na mão da menina. Eu já vi o Vin Diesel fazer isso com a Michelle Rodrigues. É. Mas mesmo assim, ele tem um total controle das cenas das sequências de ação. E um roteiro, cara, divertidíssimo, que presta uma bela homenagem à franquia em si, à cena da foto. Eu não vou explicar mais, mas tem uma cena de uma foto que é encher os olhos. E o filme, o roteiro em si, traz o melhor dos personagens, sabe? Traz o melhor da série. Eu acho que dos três filmes esse não é o melhor, mas o Simon Pegg, que escreve o roteiro, ele também faz o filme, né? É um dos protagonistas. E ele soube captar a essência de Star Trek, soube captar a essência dos personagens. Eu acho que melhor até do que os outros dois filmes. Por isso ele me ganhou, eu me diverti. Eu diverti muito com o filme. É isso, o Star Trek foi, pra mim, foi incrível. Já o Lar das Crianças Peculiares, ou o X-Men do Tim Burton.
E o Maguinho chama de outro nome, né, Maguinho?
Lar das Crianças Perpendiculares. Isso. Lar das Crianças Secretas.
O Maguinho acertou uma vez o título.
Prediletas, enfim.
Tradicionais.
Adicionais, é.
O filme deixou muito a desejar. Eu não li os livros, não sou um conhecedor da história, então eu não vou ficar aqui debatendo como muitos estão fazendo. Se é igual o livro, não é igual o livro, não sei o quê. Pra mim não interessa isso.
Porque tem que funcionar como filme, primeiramente.
Tem que funcionar como filme, exatamente. Eu não vi o material original. Então eu não posso opinar nesse ponto. Eu vou aqui falar sobre ele como uma obra cinematográfica. E eu acho ele muito fraco como uma obra cinematográfica. A edição do filme é péssima. Durante vários momentos você fica se perguntando, nossa, mas tava aqui, o que que tá aqui? E cortes assim que quebram até o clima da cena. Tem uma cena entre dois personagens que é totalmente quebrada por causa de um problema de edição. A continuidade mandou um abraço, que não tá nesse filme. Eu acho que o Asa Butterfield foi uma bola fora pra mim. Eu acho que ele é um bom ator, mas carisma zero, sem expressão nenhuma no filme. E eu acho que o ponto que até me deixou mais assim, mexido, foi que desde o trailer eu e todos vimos assim, caraca, tá aqui um filme do Tim Burton. Esse é o filme do Tim Burton que ele vai colocar aquelas características dele, toda aquela cara do Tim Burton, beleza. E o filme não entrega isso. Tem muita gente que fala que o Tim Burton se repete e tudo mais, eu até concordo com isso, mas eu acho que tem obras que necessitam disso, tem obras que têm identidade dele. E isso aqui faz legal, sabe? E ele se segurou muito, tem muitos momentos ali que não sei se ele se transforma numa caricatura dele mesmo, ou se ele tem medo de fazer tudo que ele costumava fazer, sabe? Eu não sei, eu acho que pecou muito nisso. Tem umas cenas que ele faz uma jogada de câmera, umas coisas meio excêntricas que me lembraram Goosebumps e Clube do Terror, que são séries infantis juvenis, passavam na Nickelodeon dos anos 90, que tem essa pegada fantástica também, essa pegada mais sobrenatural. Eu acho que isso encaixaria muito com o filme e faltou isso. Mas eu não vou negar, assim, que eu realmente tive esse sentimento. Por mais que eu não seja um grande fã dele, sabe? Eu respeito ele, gosto de alguns filmes dele. Mas foi legal sentar no cinema e falar, caraca, tem 2 anos que eu não sento no cinema pra ver um filme do Tim Burton.
Pra mim, o Tim Burton, ele tá devendo desde o Planeta dos Macacos, que é de 2001, se eu não me engano. Desde então eu não vejo mais nada dele no cinema, cara.
Sweeney Todd é bom.
Pra mim tá devendo já há bastante tempo. Maguinho, você gostou desses dois filmes, não?
Cara, o Star Trek, gostei. Eu acho que é uma bela chance dessa galera mais jovem do século XXI curtir uma série dos anos 70 que era difícil o entendimento, assim. Trata de coisas mais difíceis do que o Star Wars, entendeu?
O Star Trek, então, aliás, a série clássica hoje faz mais sentido do que na época, eu acho.
É, verdade.
Porque então, ela nem fez tanto sucesso na época, né? Os filmes foram mais...
Naquela época era histórias mais complicadas de se entender do que o Star Wars. Por isso, uma disparidade de fãs, né? Mas eu acho que essa nova franquia, essa nova roupagem é excelente, assim. Porque tudo que a gente quer e tá acostumado a ver no século XXI tá lá, entendeu? Então, assim, são 3 filmes que eu acho que os 3 são muito bons, estão no mesmo nível, entendeu? Gostei bastante também. Já o Lar das Crianças Peculiares, cara... Assim,
olha, acertou. A primeira vez que ele acertou.
Acertei. Eu sou muito
fã. Sério.
Agora é sério. Eu gosto bastante dele, cara. Eu também concordo com o Marcelo que ele precisa se reinventar. Mas talvez pensando bem, melhor dizendo, olha só que coisa. Um cara que, assim, que cria o próprio universo, indiretamente fica preso a ele.
Não, mas ele criou um universo, cara. Ele criou uma identidade visual.
Sim.
Que ele aplica a obras já existentes muitas vezes.
Sim, eu acho que ele precisa se reinventar, sim. Mas desse filme, eu gostei. Cara, e se bem, acho que o Renato falou isso também, não sei se eu prestei atenção ou não, mas eu achei o menos...
Isso acontece.
Isso acontece comigo, desculpa, mas eu achei o menos Tim Burton de todos, sabe?
Comercial mesmo.
Você dificilmente você vê aquela característica gótica, aquelas cores roxas. Ele parece que não ousou tanto, entendeu? Mas eu gostei do universo, cara.
Tá.
Gostei,
eu adorei
ver a simplicidade, a ingenuidade, a segurança daquele grupinho, sabe? Eu achei legal, cara. Não é um filme maravilhoso dele, não transforma o Tim Burton. Nossa, é o filme do Tim Burton.
Certo.
Mas é um filme infanto-juvenil, em que saí satisfeito pelo que ele me apresentou e pelo que eu fui ver. Eu paguei pra ver aquilo e vi aquilo. Gostei do filme.
Entendi. Tá aí, duas opiniões diferentes, né, do mesmo filme. Quem sabe o próximo é dirigido pelo Bryan Singer. Olha só, eu queria falar do outro grande estreia desse mês, né, outro grande filme desse mês, que é um filme que eu acho que as pessoas, ao contrário dos outros dois, né, do Star Trek e do Lar das Crianças Perpendiculares, como diz o Maguinho, não é um filme que talvez as pessoas lembrassem no começo do ano. Nossa, esse filme vai estrear, vou botar na minha lista dos top 3. Não, mas é um filme que custou caro, tem um elenco milionário e é um filme interessante. Tô falando de 7 Homens e 1 Destino, refilmagem, agora com Antoine Fuqua na direção, diretor do Dia de Treinamento e do Protetor, ambos com boas atuações do Denzel Washington. 7 Homens e 1 Destino é um filme que não interessou o Renatão, segundo ele.
Na verdade, eu não acho que ele vai ser... Ele seria aquilo tudo. Tem certos filmes que eu acho que não tinha necessidade de mexer, sabe?
Tá.
Porque, na verdade, se você parar pra pensar, essa aí é o segundo remake do Sete Samurais. Poxa, tem certas coisas que vão deixar lá. E eu vou te falar que o trailer não me comprou, sabe? Não me motivou a deslocar muito minha vida pra ver esse filme. Apesar de que eu gosto do elenco, gosto do diretor.
Uhum.
E gosto muito da parceria do Antoine Fuqua com o Denzel Washington. Acho que é um cara que não entrega um papel ruim.
Ele não lembra tanto Olha só que detalhe, ele não lembra tanto nem os Sete Samurais e não lembra tanto a refilmagem americana, que é com o Will Brenner e com o...
Charles Bronson.
É com o Steve McQueen também.
Steve McQueen,
é. Eu vi recentemente na Netflix. Tem um filme na Netflix?
Tem, verdade.
E eu não tinha visto esse filme ainda. E eu resolvi ver. Achei um filme muito interessante. Até as pessoas podem achar devagar e tal. Não, não. Bem interessante, tem bastante ação. Violento, de uma certa forma. E tem uma música maravilhosa. Uma trilha sonora espetacular. Que eu gostaria muito que esse filme novo usasse melhor. Porque eles só usam lá no final do filme, nos créditos. É uma pena. Mas, infelizmente, eles não usam tanto. A trilha do filme é boa.
Uma pegada mais urbana, eu cheguei a ficar, cara, será que vai dar uma de Tarantino? Vai meter uns raps ali no meio
não,
do...
Não, não, não. Não é o caso, não. A trilha sonora em si é boa. A trilha original é boa. Mas a trilha clássica, eu até achei que ele não fosse usar e ele só usa nos créditos. É uma pena.
Só nos créditos, né? Também fiquei sentindo falta dela no próprio filme, né?
Pois é, é uma pena, porque é uma trilha maravilhosa. Agora, ele lembra muito um filme do Takashi Miike, de 2011, chamado 13 Assassinos, que é um filme que também lembra bastante os Sete Samurais. É um filme que, se eu não me engano, também tem na Netflix e vale ver.
Violento para cacete.
É um filme assim, a estrutura narrativa é bem assim. No original eles atacam uma vez a cidade, aí existe uma trégua, existe uma conversa, depois há um ataque de novo, depois há uma... Entendeu? O filme é mais cadenciado. Nesse filme você tem duas cenas de ação praticamente e o terceiro ato tem pelo menos 40 minutos, meia hora. E é só tiroteio. Cansa um pouco, não inventa muito dentro do gênero, não é uma revolução, não é um Os Imperdoáveis, por exemplo, mas é um filme legal, é interessante. O tempo que você tá dentro do cinema, você se diverte. Denzel, infelizmente, não é um destaque no filme.
Mas ele não tá bem?
Tá ok. Não é o que você espera de um Denzel Washington. Ele segura o filme como líder da gangue, sim, mas a história dele é, por incrível que pareça, é até mais bem desenvolvida, o personagem dele é até mais bem desenvolvida do que o do filme com o Will Brenner, que fazia o papel, né? O grande destaque do filme, a razão de você ir ver esse filme, Renato, se chama Vicente Del Onofre.
Ah, adoro ele.
Tá aqui, pai.
Ele é o melhor dos sete. Ele é o melhor disparado. Você concorda, mãe?
Concordo, tá? Além de estar engraçado, ele...
Pra quem não lembra, Vicente Del Onofre, gente, faz o vilão do Demolidor, né?
Ele faz o vilão do primeiro Homem de Preto também.
Que é verdade, caratão, bem lembrado, Maguinho, bem
que
lembrado.
Que nego nem imagina.
E ele mais recente, ele tá no Jurassic World, pra quem não lembra.
Jurassic World também.
Também,
e,
verdade.
E pra quem gosta de filmes mais clássicos também, ele é o Pyle, do Nascido pra
Nascido
Matar.
Nascido pra Matar.
Do Stanley Kubrick.
Foi ali que
pode crer, verdade.
Explodiu minha vida, cara.
Pois é.
Aquela lembrança.
Ajudo com o Soldado Ryan nos filmes de guerra, com os melhores primeiros 40 minutos.
Então, ele é a contradição em pessoa, porque ele tá gigante. O Chris Pratt até tem uma piada que tem até no trailer, que ele fala: olha, aquele urso tá usando roupa de homem.
Tá usando roupa de homem, verdade.
De tão grande que ele é. E ele tem uma voz fina, cara. Ele fala com uma voz super fina, super baixa. Ele é só coração. A história dele é mais bem desenvolvida do que todos os outros sete. Porque em uma frase ele descreve a vida dele, a família,
cara,
a questão toda.
E o Chris Pratt?
O Chris Pratt tá fazendo o personagem do Steve McQueen no original. Sim. Eu aconselho o seguinte: você não lembra do original, vejam primeiro esse, depois vão ver o original. Porque o Steve McQueen ia ficar tão fixo na cabeça de vocês, e é difícil você fazer uma coisa que o Steve McQueen fez antes, né? Então, o legal é que o personagem dele é bem diferente, e apesar de ser, né, o número 2, assim, dos 7, né, tirando o Denzel, ele tá legal, ele tá ok, deram bastante destaque pra ele, porque ele é o Chris Pratt.
É, ele tá super em alta, né, cara?
Mas, pra mim, não vendeu muito, não. O personagem dele é meio que, literalmente, né, num filme de faroeste, atira pra todos os lados e não acerta nada.
Concordei com tudo que você falou. Achei uma refilmagem honesta, entendeu? Diferente do Ben-Hur do Beckman Bentov. Então você tem cenas de ação em sequências, como você falou, de meia hora, entendeu? E pouco desenvolvimento de personagens, entendeu? O do personagem do Ethan Hawke tem um problema seríssimo que a gente, né, que é um conflito dele, mas a gente não sabe o que que é. E cinema é o contrário. Não me fala, cara. Mostra pra mim. Quero ver, né? Mas enfim, eu, cara, vi o filme, achei legal, me diverti também. Mas assumo que é um gênero que eu não curto muito, né? Dito isso, é um filme legal, cara. Vale ver, sim.
Bom, então, tá, você rapidinho. Tem algum tipo de, não sei, piada ou alguma... Nem referência, mas algo pra caracterizar o encontro do Ethan Hawke com o Denzel Washington e tal?
Não tem nada. Eu também tava procurando isso no filme, não tem nada.
Não tem
nada. Ele,
né?
Ele até faz um personagem que lembra um pouco o Dia de Treinamento, no sentido de que o Denzel vem e motiva ele a fazer
motiva
as coisas.
Motiva ele, né? É verdade.
Mas eu até esperava uma hora dele falar: Are you a sheep or a wolf? Eles têm um diálogo que, cara, parecia que ia sair isso. parecia que ia sair isso, entendeu?
Nenhuma referência.
Não, não tem. Não é, você vê que nem é diretamente que ligado, pena. Então. Maguinho, vamos tocar o barco aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar. Estrearam 3 grandes filmes de terror esse mês. E você viu os 3. O Sono da Morte, Before I Awake, que foi logo no começo do mês. O Homem das Trevas, Don't Breathe, que é do Fede Álvarez. E também a gente teve a surpresa, que foi A Bruxa de Blair, né? Do Adam Wingard, que é uma das promessas. Aliás, esses dois, né? O Adam Wingard e o Fede Álvarez são duas promessas do gênero. Queria que você falasse um pouco, Maguinho, dos 3. Qual que vale a pena, qual que decepcionou?
Ah, então, disparado dos 3, o melhor é o Homem das Trevas, que eu até fiquei me perguntando se seria a surpresa do mês. A Bruxa de Blair, cara, e O Sono da Morte são dois filmes totalmente esquecíveis. O Sono da Morte é um suspensezinho que até tem, só lembrando que ele também tá na crítica lá do Rota Cult, se alguém quiser ler. É um filmezinho suspense, né, que tem até uma premissa legal, cara. É um garotinho onde os seus sonhos se tornam realidade, se materializam no mundo real. A premissa é até legal. Só que, enfim, o diretor não sabe conduzir o filme, não conduziu bem o filme. Ele se concentra nos conflitos dos personagens, que é o Jacob Tremblay, que, incrivelmente, é o pior do filme. É o pior do filme, né? O casal de atores, que é a Kate Bosworth e o Thomas Jane, estão muito bem, seguram o filme, senão o filme seria uma draga total. Enfim, totalmente dispensável. Dei uma nota 5, não vai agregar muita coisa.
Certo.
Bruxa de Blair, cara, 2016, a gente já teve um cast disso, reboot, refilmagem, remake, enfim, 99 o filme foi um sucesso, todo mundo conhece, ou dessa nova geração, não sei se todo mundo viu. Basicamente é isso, é a versão de 99 agora, é exatamente igual em toda a sua estrutura narrativa, de atuação, aquela câmera na mão que já me incomoda o tempo inteiro. Você coloca só as tecnologias do mundo de hoje, drone, câmera de lapela, enfim, pra ser exatamente igual. E também exatamente igual o final do filme, do original, os 20 minutos são muito legais, e esses 20 minutos desse também é muito legal, e só, acabou. Já o Homem das Trevas, eu achei muito legal, cara. Um excelente exemplar de suspense, né? Pra quem não viu, também, rapidinho, um grupo de jovens que pratica assaltos em residência, em um bairro de uma Detroit esquecida, falida, que é muito bem caracterizada, cara. Tem ali o grande roubo perfeito, né? É assaltar a casa de um velho que mora sozinho e é cego. Perfeito, né? Não, cara. Não se o cara não fosse um ex-militar completamente overpower. O cara é foda e transforma a vida dos 3 ali naquela casa, naquela prisão ali, um inferno. Eu acho que esse filme tem plot twists fantásticos, tem atuações muito boas, um clima de suspense angustiante que vai crescendo a cada momento. Um filme super recomendado, fez muito sucesso lá fora, que o Márcio já comentou com a gente. Então, assim, desse apanhado dos 3 aí, disparado, O Homem nas Trevas é um belo exemplar, dei nota 8. E os outros 2, cara, se não quiserem ver, não vão perder nada.
Cara, concordo muito. O primeiro filme de terror que eu nem lembro o nome, eu não assisti, não pretendo assistir, whatever, caguei.
Os outros 2, cara, eu assisti, e essa questão da diferença deles, né, até em questão de qualidade, principalmente, pra mim foi muito viva, porque eu assisti os 2 na sequência. Assisti o Don't Breathe primeiro,
você falou isso, Renato.
Saí da sessão e fui ver o Bruce de Blair. E, nossa, aquele hype que a gente tava, que saiu do Homem das Trevas, foi, tipo...
Broxante,
um balde de água fria, a gente saiu, nossa. O que valeu a pena desse filme foi, mais uma vez, o acerto deles na hora do marketing de vender o filme.
Se no primeiro, eles ganharam muito com a questão de ser uma novidade e vender como algo real, coisa que eu acho que tem muita gente até hoje que não acredita que aquele filme é de verdade.
Uhum.
Nesse, eles conseguiram fazer um feito que é quase impossível hoje em dia, que é você fazer um filme e ninguém saber qual que é. Ele era vendido como o The Woods, né?
É verdade.
De repente, Bruce de Blair. E todo mundo, caraca, o que foi isso? E você fazer um filme com o peso, Bruce de Blair com o nome, Bruce de Blair e vocês com o B, tudo, cara, parabéns pra eles. É um gênero que eles levantaram e ficou totalmente saturado. Acho que só esse ano a gente teve uns 2 ou 3 filmes de found footage, sabe? E você tem que se reinventar. Eu acho que o último found footage que eu vi, que eu achei muito legal, foi o A Visita, do M. Night Shyamalan. Ano passado, eu acho o filme muito bom.
Tipo, é o que eu comento do filme de comédia. Um filme de comédia que não me faz rir, não vale a pena. Um filme de terror onde eu não me importo, onde eu não me importo com os personagens e não me dá medo, não interessa, sabe? Nenhum deles ali eu temo pela vida deles. São personagens péssimos e chatos. Eu tava torcendo pra bruxa matar todo mundo. E o maior efeito que ele tem pra mim é talvez revisitar o de 99, que eu acho foda, e ver como o de 99 deve ser uma bosta também hoje em dia.
É verdade.
Ele tem cara de ter envelhecido mal pra caramba.
É.
Já e aí, então... o Don't Breathe, rapidinho,
não, tipo...
eu achei excelente. Eu acho que o Fede Álvares é um cara que o Evil Dead dele eu não gosto tanto, mas eu acho o trailer assustador e eu tava com medo desse. Mas eu acho que nesse filme ele eleva um pouco mais a qualidade dele como diretor. Eu acho que você trabalhando em ambientes únicos, ambientes mais fechados, como o filme passa basicamente inteiro naquela casa, dá um aumento na criatividade dele, então ele trabalha melhor com a câmera, faz uns planos mais interessantes. Então eu acho que isso ganha muito, sem contar com o Steven Lang, que tá fora de série, cara. O cara tá um absurdo. É um filme que eu também gostei bastante.
Bom, Renatão, aproveitando que você tá com a palavra, eu queria perguntar pra você. Você viu dois filmes que estrearam em poucas salas, filmes mais independentes. Tem alguns filmes desses que estrearam, nem chegaram aqui em São Paulo, pra você ter ideia. Eu queria que você falasse pra gente um pouco desses filmes também. No caso, O Homem que Viu o Infinito, que é um filme britânico, e um filme que poucas pessoas conhecem, do Roland Emmerich, o diretor do Independence Day, que é o Stonewall, que é um filme que ele até fez antes do Independence Day 2 e estreou esse ano aqui no Brasil. Qual que vale a pena?
Ah, o que vale a pena, sem sombra de dúvida, é O Homem que Viu o Infinito. Belíssimo filme em inglês, estrelado pelo Dev Patel e pelo Jeremy Irons, cara, numa atuação fantástica. É sempre bom ver o Jeremy Irons atuar, especialmente em bons filmes e bons papéis. Brevemente, aqui ele conta a história de um jovem matemático autodidata, indiano, genial, que viaja até o Reino Unido para estudar numa escola em Cambridge para poder aprender mais e trabalhar melhor a sua carreira, né? Começar os seus estudos. E lá ele se pega muito no mentor dele, que é vivido pelo Jeremy Irons. E o filme é interessante porque ele trata exatamente as questões do é um filme de época, então ele trata as questões de preconceitos raciais e tudo que o personagem do Dev Patel passa pra superar. É um filme, pra quem gostou do Jogo da Imitação, talvez goste desse filme também. Eu indicaria especialmente pra essas pessoas. Apesar que eu acho que ele toca um pouco mais, sabe? Eu acho que os personagens são mais fáceis de se identificar nesse filme. É um bom filme, tem uma fotografia fenomenal, com cenários incríveis, uma arte. Já o Stonewall, cara, que desgraça.
É mesmo?
Tem mais um? Mais
rapaz! Caras.
Cara, tá foda, hein?
Que desgraça. Foi o pior filme do mês pra mim.
Olha só.
Meu Deus.
Eu já comentei aqui com vocês que eu não gosto do Roland Emmerich.
Viés de queda, hein, Marcelo?
Não
se aposenta, né?
Eu não gosto dele. Eu fui dar uma chance porque é uma história interessante pra caraca. E é algo diferente do que ele costuma fazer. Então eu fui dar essa chance pra ele. Eu não gosto dos filmes.
Conte-nos um pouco desse filme.
O filme trata sobre a grande rebelião de Stonewall, que aconteceu em Nova York, acho que meados dos anos 70. Foi em 69, na verdade. Stonewall é o nome do bar onde rolou essa rebelião na frente dele. E fala sobre os homossexuais, a galera do LGBTS lutando pelos seus direitos, numa época de muito preconceito, mais até do que a gente vive hoje, né? O povo não entendia, eles tratavam muito o homossexualismo como uma doença e queriam agredir, encarcerar as pessoas. Então o filme em si, ele chama a atenção por isso. É uma história interessante, é uma história que vale ser contada, sabe? E ele poderia muito bem ser um grande drama. Só que o problema é que Stonewall é totalmente esquecido e irrelevante no filme. O Roland Emmerich, ele é um homossexual, então eu acho que ele fez esse filme até como uma certa homenagem, mas eu acho que ele falhou muito. Sou até preconceituoso, porque é um filme que deveria contar a história de travestis e de lésbicas e de gays, que são os protagonistas dessa história e dessa rebelião, mas a gente acompanhou o filme no ponto de vista de um homem branco, que não é travesti de nenhuma forma, ele não é nem afeminado. Eu acho que eles constroem até um filme para um jovem branco que não existe na história, que está se descobrindo. Então, eu acho que soa, e até isso foi pesquisar depois, ele foi muito mal recebido também por causa disso, porque ele soa também muito como um descaso, sabe? Por toda a história, sabe? Em vez de a gente acompanhar os protagonistas verdadeiros, a gente acompanhou esse cara que não tem o menor interesse pra gente. Tanto que no final do filme, quando não é um spoiler, mas quando ocorre a grande questão da rebelião, nós não acompanhamos mais nada, sabe? Ela acontece, parece que aconteceu e acabou. Sem contar
que o clímax do filme não é nada.
O filme não tem clímax, o filme não emociona em nada. Era pra ser um filme extremamente emocionante, e ele não emociona em nada. Você não pega apreço por ali, e é uma pena.
Olha só, falando de grande drama baseado numa história real que ficou completamente esquecível, queria falar de um filme chamado Conexão Escobar, The Infiltrator, que eu acho um título espetacular. É um filme do Brad Furman, que é um diretor, pra mim, né, completamente de estúdio. Mas eu quis ver o filme por causa de quem? De quem?
Bryan Cranston.
Bryan Cranston é o protagonista. Acho que
ele ia falar Raimundo Donato.
Pois é, quase. Porque ele tá com bigode muito parecido.
Então.
Mas eu sou um daqueles caras que gosta tanto do Breaking Bad que acho que o Bryan Cranston vai se dar bem no cinema. Até agora, ele tá devendo um pouco. Apesar de ser um grande ator, ele tá muito bem no filme. Mas o filme, infelizmente, não ajuda. É uma história real de um agente do FBI que resolve investigar o dinheiro da cocaína que tá chegando nos Estados Unidos. Enfim, monta um plano pra derrubar todo o cartel do Escobar dentro dos Estados Unidos. Esse título nacional é absolutamente desprezível. Conexão Escobar. Não tem nada a ver.
É, o nome é bizarro mesmo.
Eu acho que pega um pouco nessa onda do Narcos, né? Que também estreou no mês, então, já que estamos falando bastante do Pablo Escobar. O filme poderia ser muito bom. A direção de arte é muito boa. O roteiro, infelizmente, tem vários momentos que você acha assim, isso aí pode render uma coisa legal. Não engrena em momento nenhum. Bom, o elenco do filme é interessante, mas não funciona. Diane Kruger, que tá no filme, do John Leguizamo, que tem um personagem muito interessante no filme. O Benjamin Bratt tem um personagem muito interessante no filme. Nenhum desses personagens que são secundários são explorados a ponto de você se preocupar com eles. O John Leguizamo seria o meu favorito do filme. Ele é absolutamente esquecido no segundo ato do filme. De repente tem uma cena com ele e de repente ele é esquecido novamente e ele volta no terceiro ato. Esse é o nível do filme. É uma pena, eu acho assim, eu tava realmente esperançoso porque eu gosto desse tipo de filme, né, que baseado em histórias reais, investigações. Eu senti em vocês dois, que vocês nem se interessaram nesse filme, né?
Ele estreou em pouquíssimas salas também, né? Não foi tão fácil.
O Bryan Cranston, por incrível que pareça, ele ainda não é um cara que pegou aqui no Brasil. Apesar de muita gente ter visto Breaking Bad.
Não é.
Não, eu acho que ele tem a imagem muito forte com a série. Ele não é um cara que a galera vai correr pro cinema assistir ainda. Mas ele é um cara que se você tá vendo qualquer coisa, tá no Netflix, tá na televisão, fala Bryan Cranston, fala, caraca, Breaking Bad, vou ver que vai ser bom.
Ainda tá muito preso, né?
Eu acho que tá muito preso.
E como o filme também lida com drogas e cartel e não sei o quê, eu escutei de algumas pessoas, mas ele não lembra muito Walter White? Não tem nada a ver, felizmente, porque o Bryan Cranston é um bom ator, você consegue ver a diferença de um pro outro.
Ele é um ator incrível.
Felizmente, você consegue ver uma coisa pro outro. E o que segura o filme é ele, na verdade. Ele tá em praticamente todas as cenas do filme. Mas o problema do filme não é ele. O roteiro não funciona mesmo. Olha, eu até aconselho vocês, se vocês eventualmente verem esse filme, não vejam deitado, tá? Que é capaz de vocês darem uma olhada pra dentro.
O trailer também, quando eu vi, não me comprou. Até por isso que você falou, eu não vejo série, entendeu? Então não me identifico com esse cara ainda, entendeu? Então, enfim, assumo meu preconceito imbecil.
Maguinho, falando então em preconceito imbecil, fala pra gente de Um Namorado para Minha Mulher, um filme que eu sei que você gostou. E o último filme do Domingos Montanher, não é?
É, cara.
Na semana que o filme estreou, ele faleceu, não aconteceu isso?
Sim, sim, foi na semana seguinte que o filme estreou, ele teve aquela morte trágica e totalmente absurda, né, cara? Cara, enfim, eu gostei, me diverti. É uma refilmagem de um filme argentino, e aqui a gente tem Ingrid Guimarães e o Caco Ciocler, né, que eles são casados há mais de 10 anos, e a rotina toma conta do casal, né? Tudo que não se deve acontecer em um casamento está lá. Ela, chata pra cacete, reclama de tudo, não gosta dos amigos dele, ele subjugado por ela sempre, sabe? Enfim, uma vida que nenhum casal merece. E ele não tem coragem de pedir a separação, e o grupo do futebol e da cerveja indica ele contratar o Corvo, que é vivido pelo saudoso já Domingos Montanher, que é um galanteador, e ele com seus dotes, né, como eu falei, galanteador, vai tentar seduzir a esposa dele pra tentar conquistá-la e ela pedir a separação. É muito real, assim, porque a gente, em algum momento da vida, a gente já esteve com alguém, né, e por algum motivo, ou pena, ou por, enfim, não que isso seja o correto, mas enfim, a vida proporciona coisas que a gente, enfim, às vezes não consegue lidar naquele momento. momento. E eu me identifiquei porque eu já passei por isso já algumas vezes, entendeu? Então, assim, e eu achei um filme muito legal.
Vai chorar, Renatão.
Você... Não, já tô... Já superei. Muito divertido. A Ingrid Guimarães está espetacular, sabe? O nível de improviso dela, cara, é muito grande, sabe? É, me divertir, aconselho ver sozinho, com casais, com a família, rever, entendeu? E eu acho que, assim, gente, é uma bela de uma homenagem, né, pro Domingos Montanier, que era um ator, enfim, muito bom. E é isso, o filme é ótimo, gostei muito.
Muito bem. Um Namorado para Minha Mulher foi escrito pelo Lúcia Silvestre, que é, é o roteirista do Estômago.
Sim, e excelente filme.
Tem um outro filme que ele escreveu também, que estreou esse mês, que se chama O Roubo da Taça, que eu quero até ratificar. Esse filme foi a surpresa do mês para mim.
Ah, que legal.
Não foi nem o Cães de Guerra, foi esse. O Roubo da Taça, ele ficou uma semana em cartaz apenas.
É verdade.
É revoltante. É um filme que, rapaz, eu nem sabia que tava estreando. Eu tava no cinema de bobeira, falei, ih, vou ver esse filme. Achei que seria uma furada e eu adorei esse filme. Eu passei mal de rir com esse filme. Se você gosta de futebol, você tem que ver esse filme. Você é obrigado a ver esse filme. Esse filme tem umas piadas geniais sobre a CBF. E ele é baseado no roubo, né, da Jules Rimet. A história é sobre a gangue, se é que se pode dizer assim. O pessoal que roubou a taça. O filme abre já com o roubo. E o roubo é absolutamente hilário. Ele não é aquele filme que ele te joga na cara as piadas, assim, pra você rir. Não. Os atores são muito bons, funcionam muito bem. O ator principal desse filme, Maguinho, é o cara que... pra mim o nome dele é muito difícil de falar. É o cara que faz o Larica Total. Passava no Canal Brasil, que ele cozinha na casa dele e tal. Os atores são espetaculares. E a melhor coisa desse filme, por incrível que pareça, se chama Thaís Araújo. Eu digo por incrível que pareça porque eu realmente não acompanho novela. Então eu não sabia. Ela me surpreendeu demais nesse filme. É, ela tá muito, muito bem no filme. E recomendo. É um filme que foi muito pouco divulgado. Eu acho que ele muito em breve... Ele é a produção da Netflix. Ele muito em breve vai estar na Netflix também. Então fica aí essa dica.
Filme nacional é sempre bom de cara, né, cara?
Sempre bom, cara. Me diverti demais. Também tava vazio o cinema, infelizmente.
É, uma pena.
Mas...
E a direção de arte parece ser bem legal, né, Marcelinho?
Sim, ah, também.
De criação
bem
da
lembrado,
época, né?
A fotografia é muito legal também. Ele usa muito bem o espaço, muito interessante. Ô, Renatão, aproveitando que a gente tá falando de filmes que ficaram pouco em cartazes e estrearam em poucas salas, eu queria que você falasse. É óbvio que a gente vai guardar um segredo, porque a gente fez um cast sobre ele, mas eu queria que você falasse um pouco de Demônio de Neon, o último filme do Nicholas Winding Refn, que foi um filme que estreou agora no final do mês, mas estreou em pouquíssimas salas, né? Fala um pouco pra gente se vale a pena ou não vale ver esse filme.
Valer a pena, vale muito, porque ele é um grande filme. Acho que a galera que vai escutar depois o cast especial que a gente fez sobre esse filme, pela questão de você conversar muito sobre ele depois, ele é um filme que fica na sua cabeça e você vai pensar teorias e debater com os amigos, e vai rever o filme e pescar coisas novas. Ele é um filme visualmente lindo, eu acho que é uma das melhores fotografias que eu vi nesse ano.
Sim.
Acho que ele é primoroso, a composição de cores assim, é incrível e tem atuações fenomenais, cara. Elle Fanning e a Jenna Malone, principalmente, roubando o filme pra ela, é incrível. O filme é diferente até dos outros trabalhos dele. Quem acompanha ele sabe que vem uma estranheza. Eu até comentei no nosso cast que ele me lembra muito o David Lynch. A Marcelina já comentou o filme exatamente o que eu pensei, que é o Cidade dos Sonhos. Ah. Ele tem muito essa pegada. Então, a galera que conhece o Lynch e tal sabe mais ou menos o que esperar. Então, não vá achando que esse filme do Nicholas vai ser algo fácil, algo pra todos. Ele vai deixar um gosto ruim na boca também. Vai deixar você meio mal, mas vai te deixar pensando. E eu acho que isso vale muito a pena. E é difícil ter filmes hoje em dia que fazem isso com você.
É verdade. Eu não poderia recomendar mais esse cast do Demônio de Neon. Procurem esse filme, tá passando em poucas salas. Procure, vá ver. Esquece o trailer, porque o trailer não vai te falar nada desse filme.
Não adianta
filme.
Nada. E por favor,
tem uma opinião
não
sobre
leem
esse
nada,
filme. Procura...
Não leem nada sobre esse filme.
Não leem nada, obviamente. Agora sim, eu vou dar uma dica que o Renatão deu no cast, eu vou até entregar essa parte. Não leve a sua mãe pra ver esse
por
filme.
Favor.
É o tipo de filme que não se leva a mãe. Esse filme, eu queria dizer o seguinte, foi o meu filme do mês, mas eu não quero falar muito dele agora, vocês vão escutar o cast. O Renatão já falou o filme dele do mês, né, que foi o Star Trek, não é isso? E o Maguinho, eu segurei, vou passar essa bola pra ele falar qual foi o filme do mês. Ele nem me falou, mas eu já sei que foi esse filme, porque ele me encheu o saco por causa desse filme. Então, Maguinho, por favor, o seu filme do mês, fale pra gente.
Então, galera, o filme do mês, pra mim, eu já até vou colocar ele como um dos meus 10 melhores do ano, com certeza estará e comentaremos mais pra frente. Tô falando do novo filme do Kleber Mendonça Filho, chamado Aquarius. O segundo longa dele, o primeiro foi O Som ao Redor, ele vem muito de documentário, documentário curto, documentário longa. Ambos, muito legal, se passando no Nordeste, em Recife especificamente, saindo do, né, do eixo Rio-São Paulo. É, eu aqui, eu não vou entrar na todas as considerações, nas controvérsias que o filme vem causando e causa, né, muito pelo direcionamento político do próprio Kleber, e o que o filme também deixa isso bem claro, qual é, estou aqui para analisar o filme e não me interessa. Quem viu O Som ao Redor, deu para perceber que a linguagem do Kleber não é fácil, né, uma linguagem que não é para todo mundo, né? O filme é cheio de simbolismo, metalinguagem, câmera parada por muito tempo, deslumbrando muito paisagem. Já o Aquarius é um filme mais fácil. E eu acho que por ele ter estreado em mais salas, né, muito mais, tem um circuito muito maior do que o próprio Som ao Redor, o público ganhou com isso, porque pôde ver, entendeu? O Aquarius, ele foi ganhando as salas ao longo das semanas e pelo burburinho, pelas críticas positivas, entendeu?
Sim.
Ele passou, ele foi em Cannes e tal, né? Convido a todos vocês da mesa que não viram, o nosso caro amigo ouvinte, se deleite por 2 horas e 15 de Sônia Braga. Vou falar logo, né? Eu acho que é a melhor atuação da história do cinema nacional. Olha, ou, se você quiser, uma das, rivalizando com Fernanda Montenegro em Central do Brasil, com Wagner Moura nos Tropas de Elite, entendeu? Mas Sônia Braga, uma das melhores atuações da história do cinema. É uma atuação tão simples que beira o surreal, de tão fantástica que é. A história de Clara, né? Ela mora no edifício Aquarius, que é um que fica no meio da orla de Boa Viagem, e ela é a única moradora, porque todo o edifício foi vendido por uma construtora que ia fazer um prédio super ultra moderno. O filme explica exatamente toda a construção desde sua infância naquele edifício. E por que ela se recusa a vender o único imóvel que ela tem, que ela mora. Vejam, direção excelente. Um filme que eu, por 2 horas e 15, não encontrei defeito algum. Não encontrei mesmo, entendeu? Então, dou uma nota 10 pro filme.
Olha só.
E é isso, Aquarius, um dos melhores filmes do ano. Uma das melhores atuações da história por Sônia Braga.
Muito bem. Eu tenho um amigo meu, Gustavo Marques, que ele é muito chato pra filme. Não é que ele não gosta, ele odeia praticamente tudo que ele vê. Ele gostou bastante desse filme e me falou pra ver, então eu fiquei até curioso. Eu tenho uma regra pessoal que quando uma pessoa indica um filme que eu não quero ver 3 vezes, eu vou ver o filme.
Tem alguma coisa que...
Então tá faltando uma pessoa me indicar esse filme.
Tem aquela pulguinha atrás da orelha.
É, aí eu fico curioso, eu vou ver. Mas, Maguinho, agora falando sério, eu vou ver esse filme, eu tô curioso pra ver esse filme.
Cara, vê,
tem outro filme nacional que eu quero ver também, que é um filme que estreou há pouco tempo, se chama Um Homem Só.
Triste, né?
Pois é, cara, eu fiquei curioso, eu vi o trailer desse filme. Achei interessante a premissa do filme. É um filme que eu ainda quero ver esse mês. Queria saber do Renatão, quais os filmes desse mês que você ainda pretende ver?
São 2 filmes, na verdade, eu acho. Que é o Conexão Escobar, eu tenho vontade de ver. E o outro é o Aquarius, que eu também fiquei interessado depois do Marcelo fazer uma pressão do caramba em cima da gente.
Muito bem.
Ficar um mês inteiro falando
desse filme. Vocês não têm noção da pressão que foi esse mês pra ver esse filme.
Nossa, cara, vamos gravar hoje? Vamos gravar Aquarius. Aquarius é maravilhoso. Eu indico Aquarius. Diga alguém viu Aquarius.
Vamos gravar dentro do Aquarius. Até se dentro do Aquarius, mas... aceitado.
Maguinho, tem algum filme que você não viu que você ainda quer ver?
Sim, cara, 3 filmes rapidinho. Queria ver Mate-me, Por Favor, um nacional também, que deve ser muito legal. Queria ver Lembranças de um Amor Eterno, cara, do Giuseppe Tornatore, que também vi o trailer, achei muito interessante. E qual é o outro? O Pequeno Segredo, cara, com a Julia Lambert também, do Marcelo Antoni, também achei verdade. Interessante. Esses 3 que eu queria ver em algum momento, tentarei vê-los.
Ah, o Pequeno Segredo é o representante brasileiro no Oscar, se eu não me engano, né?
É, exatamente, exatamente.
Olha só, Maguinho, só fazer antes da gente chegar na ratoeira, esses 2 filmes que você falou, Lembranças de um Amor Eterno, que é do Tornatore, a Patrícia Costa, né, que escreve com você no Rota Cult, fez uma crítica detonando o filme, falou que é um dos piores filmes do ano.
Eu li. E fiquei surpreso, cara.
Eu não vi, mas eu queria falar de alguns filmes que a gente não viu, mas que a gente teve esse feedback. Uhum. Pequeno Segredo, a Evelyn também, que escreve lá no site, falou que não é tão bom quanto parece, é bem previsível. O Silêncio do Céu foi um filme que ela indicou, que é um filme do Marco Dutra.
Do Marco Dutra,
é. É, disse que tem uma atuação até muito boa da
Carolina Dickman.
Sim. É um filme que eu vi o trailer, achei até interessante.
Fala sobre estupros, né?
É, tem uma temática legal, interessante. Verdade. Ela também escreveu sobre o Desculpe e o Transtorno, que é um filme brasileiro.
Ah,
que
eu
é
escrevi.
Com o Gregório
do Vivier.
Ela falou que é um filme não é bom, infelizmente.
Eu achei,
mas, enfim.
Eu achei a premissa legal, cara.
Eu achei o trailer bem ruinzinho, cara.
É, o trailer é ruim. O trailer é ruim, concordo.
Mas, enfim, só queria fazer um apanhado desses filmes, né? Que foram filmes que a gente não viu. Esse mês foi, a gente fez um apanhado até bom, hein, gente? Por mim, eu tô pronto pra Ratoeira. O que vocês acham?
Por favor.
Vamos lá?
Que fizemos um apanhado geral aqui.
Então vamos lá. Ratoeira deste mês, a partir de agora. Só para lembrar para os nossos ouvintes que o filme desse mês foi escolhido por mim e pelo Renatão. O filme se chama Virei um Gato.
Virei um Gatinho.
Ele é dirigido pelo Barry Sonnenfeld, estrelado pelo nosso querido Kevin Spacey. No original o filme se chama Nine Lives. A gente teve votação no site, né, para escolher o filme. O filme que venceu a nossa votação foi o Torrica, que o Maguinho, por acaso, também
eu vi,
viu.
Eu vi isso, eu vi lá no site. Falei, ah,
pois é, mas a regra diz que o seguinte, para ganhar do filme que a gente escolheu, ele tem que ter o dobro de votos.
Tem que ter o dobro, exatamente.
O Torrica ficou com 44,5% e o Virei o Gato teve 33,3%. Então não chegou nem perto de passar. Mas o Maguinho viu os dois, tá? Então ele vai falar um pouco agora pra gente dessa ratoeira que ele já falou que não foi o pior filme do mês. Virei um Gato, Nine Lives, do Barry Sonnenfeld. Maguinho, conte-nos.
Bom, vamos lá. Quando vocês me indicaram essa ratoeira, eu já iria ver, porque eu queria entender o que que faz, né, o que que fez. Barry Sonnenfeld, Kevin Spacey, Jennifer Garner, Christopher Walken, esse quarteto, que é um quarteto muito bom, se juntar pra fazer essa, vou usar a minha palavra predileta, tá, Marcelinha? Essa fábula infantil.
Fábula, é,
né?
Você adora.
E saber o que que aconteceu. Acompanha a história do Tom Brand, né, que é o Kevin Spacey, é um bilionário, pai de família, que adora adrenalina, é audacioso pra cacete com seus negócios, louco. E ele tem um projeto que ele tá 100% envolvido e esquece que tem casa, esquece que tem esposa, esquece que tem filha. E a filha pede no próximo aniversário, que é em semanas, né? Pede um gato. E ele, né, sai atrasado de uma reunião e compra um gato em uma loja completamente sinistra, né? O vendedor é o Christopher Walken. Ele, em vez de ir pra casa, ele vai pra uma reunião muito rápida, né? Pra resolver um problema lá. E ele acaba sofrendo um acidente meio insólito, né? Incrível. E acaba que ele tem a vida trocada, uma segunda chance, onde ele fica na pele do gatinho, que é uma das coisas mais fofoluchas que eu já vi no cinema.
Ô, Renato, rapidinho, só um adendo, Maguinho. Aproveitando que você falou do fofoluxo, que é mais uma palavra que você inventou, aliás. É. Olha só, Renato, a gente não podia nunca ter escolhido um filme com um bicho pro Maguinho, cara.
Eu adoro,
gente. Porque o Maguinho, cara, aí o filme leva o Maguinho. Vai, Maguinho, segue.
Então, assim, como eu te falei, é uma fábula pra criança, não é o nosso público, mas eu adoro essa frase do nosso caro Renatão também. Dito isso, o filme funciona muito bem. Tem efeitos especiais muito legais que deixam Garfield no chinelo, se bem que, enfim, Garfield é uma merda, entendeu? Não é tanto assim, mas os efeitos são muito legais. A criançada vai adorar. E uma coisa também é que a mesma ideia que eu achei do filme do Tim Burton, esse filme não quer ser mais do que ele é, ele quer ser aquilo. O cinema não tava vazio, né? E eu acho, que eu acho que eu era o mais velho da sala. Só tinha, quer dizer, os pais, obviamente, né? E com várias criancinhas que riram, se divertiram, entendeu?
Então, você, assim, foi o creep da vez,
então. É um filme leve, cara. Um filme leve, divertido. Tem cenas engraçadinhas, tem gatinhos lindos. Mas pra uma ratoeira funciona, vi, honestamente. Mas não é o pior filme do mundo.
Mas ele não é ridículo de nenhuma forma. O Kevin Spacey só não tá passando vergonha.
Não tá, cara, não tá, porque eu te falei, ele conversa com um público específico, e pra esse público específico, o roteiro funciona, a história funciona. Pra um público mais adulto, realmente não vai funcionar, mas no contexto geral, o filme cumpre o seu papel. Na verdade, achei que o filme seria muito pior do que ele é. Não achei ruim, não.
Que nota você dá pra esse filme?
Cara, eu dei uma nota 7 pro filme.
Caralho,
rapaz. Na série de filme, ri em vários momentos. Ri em vários momentos, cara. Achei bonitinho em vários momentos. Tem cenas muito engraçadas.
Marcelo é uma mãe mesmo.
Me diverti.
Muito bem. Agora chegou aquela hora, né? Que o Renatão provavelmente deve estar sentado nesse momento. Ele vai descobrir qual vai ser a ratoeira que ele vai ver este mês de outubro. Renatão, como a gente costuma fazer pra fazer um drama aqui, né? A gente vai te dar as opções que a gente pensou. Eu e Marcelo, vamos escolher pro Renatão. As opções que a gente pensou esse mês pra você ver. Beleza. Uma delas é o filme que você vai ver. Então vamos lá. A gente pensou em Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição, que é um filme que já tem um título gigante e ainda botaram um subtítulo.
É, não, você deu uma pausa, eu até achei que A Ressurreição fosse outro filme.
Pois é.
É verdade, parece.
Esse filme é o Jason Statham.
Gosto muito dele. Ele é o melhor produto que tem hoje em dia.
Pois é, talvez seja esse, quem sabe. Outra opção, É Fada.
É, isso aí é foda.
Do Cris da Mato.
É isso que eu falei.
Do Cris da Mato. E a outra opção que a gente pensou foi Oija, A Origem do Mal. Tá entre esses três. Que aliás é do Mike Flanagan, cara, que é o diretor do Sono da Morte, hein,
mano? É verdade, diretor, não. Ele está com viés de queda também.
Eu assisti o trailer desse A Fada ontem, quando eu fui ver o Crianças Perpendiculares. Eu quase arranquei os meus olhos e arremessei na tela.
Pois é, Renatão. Maguinho, você quer dar notícia? Eu vou deixar o Maguinho dar notícia, porque eu já dei as opções. Mas eu só quero dizer o seguinte. O filme que ganhou, que você vai ter que ver, eu vi o trailer dele no cinema, cheguei a comentar isso pra vocês. E o cinema, as pessoas estavam revoltadas.
Ah, não é A Fada, pelo menos.
De tão absurdo que era. E ninguém conseguiu, assim...
entender o que estava acontecendo na tela.
Exatamente. Né? É, assim, é tão absurdo o trailer. Eu aconselho até vocês verem o trailer desse filme, que o Maguinho vai revelar agora. Maguinho, diga pra ele.
Ah, eu vou te falar, Renato, que eu tô com vergonha esse dia. Eu, particularmente, estou me sentindo culpado, tá? Não sei o Marcelinho.
Eu me sinto bem.
É, eu sei disso, eu sei.
É, sente bem. Lembra que mês que vem é você.
Eu sei.
Mas, Renatão, cara, assim, não foi fácil, tá? Não. Nós ficamos no WhatsApp, é esse.
Foi duro.
E assim, aí nós concluímos o significado poético da palavra ratoeira.
O que mais se encaixa, né?
Que mais se encaixa. E, Renatão, cara, infelizmente ou felizmente, o público deve estar agora pulando, saltitando, dando loop em casa, no carro, enfim. Você vai ter que ver, my friend, é fada.
Tava tomando um cu.
É cara. Fada, é foda.
Olha a boca, olha a boca.
Caralho, eu odeio vocês, cara. Eu vi essa merda ontem, cara. Eu fiquei, nossa, isso é muito ruim.
Eu realmente eu acho, eu queria falar duas coisas pra te animar. Eu realmente acho.
Pra animar?
Se a gente não escolher esse filme.
Se eu já era o creep na porra do filme romântico, imagina uma fase.
Tu vai no infanto adolescente. Agora, olha só. Se a gente não escolher esse filme pra você, o público, sem dúvida do mundo, ia votar nesse filme.
Ah, porque vai ter votação também?
É isso.
Não, olha só, eu acho que nem vou abrir votação pra esse filme, porque eu acho que as pessoas vão votar, não é fácil.
Nós falamos isso, né, Marcelo? Esse foi o principal motivo.
Que, aliás, é um trocadilho com a expressão é foda. Vocês repararam? Porque o trailer é cheio de trocadilhos também. É um filme pseudo-inteligentíssimo, porque ele usa essas expressões, assim, né, de palavrão e tal.
É baseado num livro de Thalita Rebouças. Imagina o nível de inteligência desse.
Cara, olha só, genial. E tem uma atriz que é a Kéfera, que eu não tenho ideia quem é essa pessoa, Kéfera.
Ela é uma youtuber.
Eu não quero nem saber quem é a Kéfera.
Ela é, tipo, hiper famosa no YouTube.
Pô, Renatão.
É uma youtuber, Marcelinho, que tem um dos vídeos com o maior número de views, mais de não sei quantos milhões de views, que ensina como cagar na casa da amiga.
Olha só, Kéfera.
É isso aí.
Esse filme tá sendo super divulgado.
Ah, uma pergunta que eu vou fazer rapidinho. O Marcelo normalmente adora assistir as ratoeiras também. Você vai assistir essa?
Renatão, olha só. Não, peraí. Me escutem, cara amigo ouvinte. Eu vejo com você, Renatão.
Olha só!
Eu vejo com você pra você não se sentir sozinho.
São dois ingressos que a Kéfera vendeu, pronto.
Eu
já
vejo
tá aí.
Com você.
Então vocês vão de o creep que tá sozinho no cinema pro casal gay que foi ver a Kéfera.
Vejo mesmo, pra você
de boa,
se sentir mal, entendeu?
É legal, eu tô super apoiando. E mês que vem sou eu, vocês dois, já aproveita e escolhe o meu, né, pro mês que vem. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Vou começar com o Renatão, que tem uma missão difícil esse mês. Renatão, muito obrigado. Por favor, deixe os seus contatos para as pessoas mandarem mensagem de apoio para você.
Obrigado, caralho.
Que isso? Por favor, Renatão, suas palavras finais nesse cast, que terminou dolorido pra você.
Porra, vocês acabaram com a minha noite. Eu que agradeço o
convite. É fada, né, cara? É fada.
O convite de vocês acabarem com o meu mês de outubro, mas é sempre um prazer gravar, sempre um prazer assistir filmes pra vir comentar aqui com vocês. Deixar minhas redes sociais, Facebook e Instagram, barra Renan Marcel com 2 L's. Se quiser deixar uma mensagem lá, nem que seja de apoio, nesse momento triste da minha vida, é muito bem-vindo. E é isso, galera, valeu, obrigado e até a próxima.
Renatão, olha só, do fundo do meu coração, eu acho que vai ser a melhor ratoeira do ano. Assim, nível Deuses do Egito e o Maguinho revoltado com o filme.
Se preste, eu só falo uma parada, cara. Eu vou acabar com o novelo pra você. Só se prepara.
Eu tenho certeza. Ô, Maguinho, você também, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, principalmente porque você viu 213 filmes esse mês, então, se você quiser deixar também a mensagem de apoio, quiser convidar pessoas pra ir ver também a Fada com vocês dois, fica à vontade, Maguinho.
Ah, cara, é sempre um prazer sempre falar de cinema, nesse cast mensal, toda semana, com um bate-papo em off, falando dos filmes, é sempre muito gratificante. Falar pro nosso público também é sempre ótimo, a gente deixar sempre uma criticazinha legal e já me arrependi de me convidar com o Renato, mas como eu falei isso para o mundo inteiro, né, eu vou manter a minha palavra e irei com o Renato, é só ele marcar o dia. O pessoal querendo bater um papo comigo nas minhas redes sociais, Marcelo Pereira no Facebook, e nas redes sociais do Bar Calabouço, de quinta a domingo, melhor do rock no Rio de Janeiro. Galera, um abraço a todos e bons filmes para vocês.
Muito bem, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês que escutam a gente sempre até o final, esperando aquela última frase do Maguinho. A última frase dessa vez vai ser do Renato. Então eu quero deixar vocês, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar nas todos os filmes que eu vejo, menos o É Fada, porque eu não vou ver, no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, eu não tô conseguindo nem encerrar. Tão feliz que eu tô. Ratoscast. Mais uma vez.
Meu Deus do céu.
Podcast, mais uma vez agradece a sua companhia. Um abraço. E vai, Renatão.
Ah, cara, não fode. Eu tô olhando aqui a porra do banner. Deve ter um cachorro. Odeio filme com animal, cara. Caralho. Sério, eu tô muito puto.